nós falamos sobre prioridades do Senhor. O segundo domingo foi domingo passado. Nós falamos sobre o que? Alguém lembra? Suportar. Você suportou os processos dessa semana? Todos? Uau! Suportou o calor dessa semana? Glória a Deus. Suportamos. Suportamos os processos dessa semana. E glória a Deus, porque Deus tem nos ajudado. E essa é a terceira semana e nós vamos falar sobre um tema. E esse tema é hoje a santidade. Diga uau! Para que a chuva de bênçãos venha sobre a nossa vida, nós temos que ter prioridade. Nós temos que suportar e também nós temos que ter santidade. Repete comigo. Nessa manhã, eu quero aprender mais sobre santidade. Santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo. Qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo. Ou seja, a palavra santo significa separado. A palavra santo não quer dizer aquele santo de certas igrejas que constroem com mãos humanas, não. A palavra santo significa separado. E uma pessoa em santidade é uma pessoa separada das coisas do mundo. Dá um glória a Deus por isso. Ela é dotada de virtudes, de inocência, de piedade e de pureza. Essa é uma pessoa santa que se afasta das coisas do mundo. O conceito de santidade é intimamente relacionada com a religiosidade e a fé. De acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de se tornar alguém santo, mais separado das coisas do mundo. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, profano, e a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Isso que é santidade. Uma pessoa separada das coisas do mundo, separada das coisas que são impuras. Uma pessoa que anda pela fé e trata a Deus como prioridade na vida. Amém? Uma das melhores maneiras que nós temos de santificar o nosso dia ao Senhor é tendo tempo com Ele. Porque quanto mais nós nos achegamos a Ele, a Bíblia diz que Ele se achegará a nós. Então quanto mais nós chegarmos perto do Senhor, se dedicar ao Senhor, tendo adoração ao Senhor, mais pessoas santas nós vamos ser. Significa que sem erros, significa que sem pecados, muito difícil isso acontecer, mas cada vez mais você vai se livrar de todos esses erros, de todos esses pecados, amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência. Versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual e puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escondida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão utilizados como pedras vivas para edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2, vou repetir ele: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Não fecha aí, continua aí ainda. Nós, eu e você, assim como Jesus foi a pedra preciosa para Deus, entenda isso, por favor, e deixa isso entrar no seu coração. Você também é uma pedra viva para edificação de uma casa espiritual, para ser um sacerdócio separado das coisas do mundo. Quando nós entendemos quem nós somos, quando nós aceitamos quem nós somos, quando nós queremos também essa santidade, eu vou entender que eu sou essa pedra. Deus está construindo algo, e eu e você, nós somos essa pedra de algo que Deus está construindo. Será que você pode entender então que as coisas do mundo, que as coisas profanas não fazem parte dessa construção? Essa construção que é para nós sermos um sacerdócio santo, ou seja, uma pessoa separada das coisas do mundo, vão ser oferecidas como sacrifícios espirituais e aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, se eu entender que eu sou essa casa, que eu sou essa pedra, que eu sou esse homem, você é essa mulher, que é essa pedra, então quando você se deparar com um erro, quando você se deparar com um pecado, você vai falar assim: eu não posso participar disso. E não faz parte da construção de Deus o pecado. Não faz parte da construção de Deus as impurezas desse mundo. O que faz parte da construção de Deus é pessoas que se separam das coisas do mundo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é santo. Você é uma pessoa separada. Versículo 6. Pois assim é dito na escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que nela confia jamais será envergonhada. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, ela é uma pedra que os trabalhadores e construtores rejeitaram-se, tornou-se pedra angular, e a pedra que tropeça é a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus me chamou e te chamou das trevas. Tirou eu e você das trevas para construir algo sobre nossa vida. Obrigado, Claudião. Uau. Você pôs para o Davi? Põe para mim, para ele. Põe para rodar. Se aí embaixo está quente, imagina aqui em cima, que o ar quente sobe. Eu fiz um orçamento aqui de ar-condicionado, ficou R$23 mil. Tá pago? Pode mandar vir? Eu senti fé de verdade aqui, que eu até arrepiei. Em nome de Jesus. Manda o boleto? Passa uns. Fazer como aquelas igrejas. 23 pessoas com R$1.000 cada uma aí. Nós somos geração santa, povo eleito de Deus. Você acha que Deus não quer que a gente tenha um ar-condicionado aqui? Ele quer. E vai nos abençoar em nome de Jesus. Cara, então, eu e você, nós somos então essa nação santa, separada das coisas do mundo, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, entenda que isso é um chamado, é uma vocação. Deus te chamou para ser uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Você crê, Jonas? Eu acho que é só você, porque só você falou: eu creio nisso. Nós somos chamados por Deus para ser uma geração santa, povo exclusivo de Deus, onde Ele tirou das trevas e trouxe para a luz. Melhorou. Existem dicas práticas para nos ajudar a viver em santidade. A primeira, buscar em Deus em oração. Buscar Deus em comunhão. Buscar estar com o Senhor. A segunda, leitura da Bíblia. Leitura da palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, mais conhecendo a Deus você vai estar. Uma das práticas também para nós sermos pessoas cada vez mais separadas. Evitar influência de más pessoas. Evitar as influências das más pessoas vai fazer com que eu me achegue mais próximo de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu estiver num lugar que existe má conversação, uma influência má, isso vai me afastar de Deus e não vai deixar eu ser uma pessoa santificada. As chuvas de bênçãos não vão vir sobre a minha vida. Não sou uma pessoa santificada. Não me separei do pecado, do erro. As chuvas de bênção não vêm sobre a nossa vida. E todos nós queremos que a chuva de bênção venha sobre nós, amém? Tendo um tempo de adoração diário ao Senhor, vai tornar nós cada vez mais próximos de Deus. Nós entendemos ali através da aula que nós tivemos da membresia. Falamos um pouco de John Wesley. E algo que a Lígia leu lá, que John Wesley, ele acordava às 4 horas da manhã para ter um momento de adoração ao Senhor. Se ele acordava às 4, porque depois ele tinha alguns compromissos, tinha os afazeres dele. E ele acordava às 4 horas da manhã para ter um momento com Deus. Por isso que foi um homem que foi uma pessoa que Deus o levantou nessa nação. Nessa não, naquela nação, e abençoa as outras nações, e nós somos abençoados por ele também. Então, uma pessoa que tinha diariamente uma reflexão, meditação e adoração na palavra de Deus. E também, uma das práticas que te ajuda a ser uma pessoa santificada é estar em comunhão com a tua igreja. Estar em comunhão com os irmãos. Tendo os irmãos mais perto. O que, que vai ter aí essa semana? Ah, vai ter... Hopi Hari. Vamos junto. Quem vai no Hopi Hari? Levanta a mão. Uau! Só eu que não vou. Caramba, vai passar. Eu não vou, tem evento aqui, eu vou estar aqui. Mas vocês vão ser muito abençoados lá. Eu não consigo andar naqueles brinquedos. Não, vamos falar sério. Tenho medo de altura, eu não consigo olhar numa laje. Fazer o que lá? Agora eu vou pedir para o Jonas, por favor, Jonas, antes que acabe esse calor, arrume um parque aquático para a gente ir, por favor. Aleluia. Não, mas um parque, sabe que escorrega e cai. Tem também, né? Mas é pequeno. Estar em comunhão com os irmãos vai te fazer uma pessoa santificada. Porque na comunhão ali há correção. Na comunhão ali, eu espero que não tenha más conversações. Porque se tiver má conversação, você pode... Ô, irmão, parou, chega, deixa pra lá. Vamos parar de falar. É isso. Quer ser uma pessoa em santidade? Esfreia a língua. Fecha a boca. Abra só para falar coisas que edificam. Fecha a boca. Né, filha? Pega a sua língua e mostra ela para a pessoa que está do seu lado. Cuidado com a língua, querido. A língua te torna uma pessoa também impura. E a língua também pode santificar, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz: a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo. Jesus, chamados para serem santos, com todos os que da parte invocam o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Paulo está escrevendo aqui, ó, para vocês, igreja de Coríntios, santificados em Cristo, chamados para serem santos. Ele adverte, vocês são chamados para serem santos. Vocês são chamados para santificação. São chamados para se separar das coisas do mundo. Vocês, o versículo 30, do mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 1, diz, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Se Cristo me chamou para praticar justiça, andar em santidade e ter redenção, eu não posso perder essa oportunidade. Foi iniciativa dele, a Bíblia está dizendo iniciativa dele. Nós fomos chamados por Cristo Jesus para andarmos em justiça, santidades, porque temos essa redenção. Então entenda isso. Se essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado ainda não entendeu isso, você pode explicar um pouquinho depois para ela. Você é um homem, uma mulher que tem que andar em santidade, que não pode andar nas coisas do mundo, porque Deus te chamou para andar em justiça, santidade e redenção. No processo de santificação da nossa vida, a base é a palavra de Deus. O nosso alvo é Jesus. Quer ser uma pessoa santa? Quer ser uma pessoa que ande cada vez mais recebendo a chuva de bênção do Senhor? Ande pela palavra de Deus. Essa é a base. A base é a palavra de Deus. E Deus é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. Agora, semana passada eu falei sobre um tema. Pode deixar, Cláudia. Semana passada eu falei sobre um tema. Qual era mesmo? Suportar. Hebreus capítulo 12. Eu li esse texto também semana passada. Hebreus capítulo 12, abre aí. Versículo 7. Tá tranquilo, Claudião. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades. Receba elas como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina, preste atenção nisso. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então a disciplina de Deus, a correção de Deus, vem para nós termos também santidade. Então quando nós fazemos alguma coisa de errado, algo de errado nós praticamos, e Deus vem com a disciplina dele, é que ele está falando assim, eu quero que você participe da minha santidade, filho. Quero que você participe das coisas que eu tenho para esse mundo ainda. Quero que você seja essa pessoa separada. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça para que aqueles que ela foram, para aqueles que foram exercitados. Portanto, preste atenção. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes ele seja curado. Versículo 14 é mais uma receita para mim e para você ter santidade. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote por causa da perturbação e contaminando a muitos. Pula para o versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, fui rejeitado e não teve como. Está falando aqui de Esaú, que deu o seu prato de lentilha. E no versículo 17 dá a conclusão disso. Como você sabe, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú entregou a bênção da primogenitura para ele, para o seu irmão, através de um prato de lentilha. Quando a Bíblia está dizendo que ele tentou tomar isso de volta, já era tarde. Ele estava até buscando com lágrimas, chorando. Mas já não dava mais tempo. Cuidado para você não entregar as bênçãos do Senhor para coisas tão fúteis. Era um prato de lentilha. Cuidado para você não entregar as coisas para o inimigo em troca de uma coisa que não vale nada. E depois não adianta chorar, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, não teve mais jeito. Embora buscasse a bênção com lágrimas. Depois não adianta chorar. Se perdeu, perdeu. Pode correr atrás de outra coisa. Pode correr atrás, porque isso daí já foi. Viver em santidade é viver uma vida sabendo quem é o Senhor, sabendo para que Ele te chamou e sabendo como você pode ser usado por Ele. Isso é viver em santidade. Essas maneiras de ser mais santos, de ser mais separados, isso você sabe. Quantas vezes você já não ouviu isso? Se separe das coisas do mundo. Não queira as coisas do mundo. Não faça isso, não faça aquilo, se separe. E quantas as vezes precisa ser falado novamente? Quantas as vezes precisa ser pregado novamente? Que as coisas impuras não são para aqueles que são filhos de Deus? Quantas as vezes precisa ser falado novamente? Que as coisas de Deus não têm pacto com as coisas erradas? Nós entendemos que a raiz da nossa igreja nasceu de pessoas que tomaram decisões erradas. E por isso o nosso apóstolo veio, tomou uma decisão certa e falou, eu vou andar pelo certo. Quando acontecer isso na sua vida, você se deparar com alguma coisa que atrapalhe você de servir a Deus, sai fora. Rejeite. Se algum dia aqui eu falar uma coisa que não tem base bíblica, ou você chama minha atenção, ou você bate em mim, ou você não vem mais para a igreja. Porque se eu falar algo aqui que não condiz com a Bíblia, que não tem nada a ver com a Bíblia, ou você faz essas três coisas. E essa é uma igreja maravilhosa. O diácono conserta o ventilador na hora do culto, cara. Nem essa. Estamos prontos, fala aí. Deu certo agora? Nós lemos. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Sem santidade não vai ver a Deus. Seja pessoas separadas. Não queira as coisas do mundo, não faça do seu jeito. Não faça na sua hora. Faça da forma, do jeito de Deus. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 21 diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Se você se santificar, se separar, se você entender que você é uma pessoa santa, você vai ser um vaso de honra, útil para o Senhor, útil para fazer a obra dEle, útil para ser usado por Ele. Não dá para você vir na igreja, somente sentar no banco, ouvir a palavra e não querer ser usado por Deus. Não querer manifestar a glória a Deus através da sua vida. Você tem que ser esse que vem para a igreja. Mas é a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E onde você colocar as plantas dos seus pés, você tem que ser a igreja, uma pessoa santa. Aonde chegar, se houver as más conversações têm que parar. Se não parar, você já sai dali. E se você se purificar, você será um vaso útil ao Senhor. Quantos aqui não quer ser útil? Todos nós queremos ser útil. Todos nós queremos ser usado por Deus. Todos nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas como muitas das vezes, a procrastinação não deixa. A força de vontade não deixa. O pecado não deixa. Quer ser usado por Deus, mas não se posiciona da forma que Deus quer que fique posicionado. Quer ser usado por Deus, mas não tem compromisso com a palavra do Senhor. Hoje é uma manhã onde Deus está trazendo para meu e seu coração. Quer chuva de bênção? Se separe então das coisas do mundo. Se separe então das coisas que atrapalham Deus de fazer uma obra através de você. Quer chuva de bênção na sua vida? Se posicione, porque Deus está pronto para fazer você um vaso de honra. Está pronto para você ser útil, preparado para o Senhor. É estar, não é ser o mais inteligente, ser o teólogo. Não, não é questão disso. A Bíblia está dizendo, só se santifica. Já é um vaso útil, preparado para boa obra. Só se santifica. Depois ali Deus vai acrescentando a sabedoria que precisa. Talvez todos já sabem, eu comecei a servir ao Senhor com 8 meses de conversão, não sabia nada. Uma coisa que eu acredito que eu já disse aqui, mas se eu não disse, você vai saber, e se eu disse, eu vou dizer de novo. Quando eu entrei numa casa de recuperação para servir o pastor lá, pastor Josué Honorato, existia um teólogo lá internado. Tinha caído. Esse homem, ele tinha dirigido 56 igrejas. Ele era diretor da escola dominical dessas igrejas. E eu estava no escritório nos primeiros dias. E eu tinha que ministrar. E lugar que tem homem que conhece a Bíblia é casa de recuperação. Muito mais que a gente. Muito mais. E eu estava orando no escritório. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência sobrenatural da voz de Deus. Falei, Deus, o que, que eu vou pregar? Olha fulano, olha ciclano. Tinha um menino lá, Simone, que eu falei para Deus, Senhor, eu quero ser como ele. Ele fala tantos versículos decorados. Eu quero ser como ele, Deus. E nesse dia o Senhor falou para mim, Tiago 1:22. Não seja apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo. E eu desci com toda a autoridade de Deus e ministrei essa palavra. Foi a primeira vez que eu tive a experiência de ouvir Deus falar comigo sobre a Bíblia. Sobre exatamente um texto. E ele soprou no meu espírito, sobre esse versículo, eu fui lá abrir e falei, é isso. Aí eu preguei, vocês conhecem, vocês sabem o que é para fazer, e não praticam. Não praticam. Quem vocês estão enganando? Vocês mesmos. Você não engana a sua esposa, você não engana o seu marido, você não engana o seu pai, você não me engana, você engana a você mesmo. Então, querido, entenda, você já sabe o que é ser uma pessoa santa, antes de eu ministrar essa palavra, antes de eu ministrar novamente aqui, que pode vir chuva de bênção sobre a nossa vida, mas precisa praticar aquilo que conhece, precisa parar de se enganar. Hoje é uma manhã onde você pode entender que se você se posicionar, se você parar de se enganar, Deus vai te usar para a boa obra dele. Portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir, estejam alertas, ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem se amoldar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vocês também. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esteja pronto, chega de joelhos vacilantes, chega de mãos impuras, chega de querer colocar a mão na obra do Senhor de qualquer jeito, chega de querer colocar a mão na obra do Senhor com impureza, sem compromisso. Aqui nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você, Ele está pronto para levantar um tempo novo sobre cada um de nós, no nosso chamado, mas precisa de santidade, precisa de se posicionar, e quando nós nos posicionarmos, pode ter certeza que outras pessoas vão ser alcançadas pelas nossas vidas. A nossa família, que muitas das vezes ainda não conhece o Senhor, vai ver através de mim, de você, que existe um Deus e é Jesus, que Ele pode sim moldar também aquele homem e aquela mulher. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleça. Agora, para encerrar, Salmo 73, por favor. Salmo 73. Aleluia. Salmo 73, versículo 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, nem têm um corpo, e têm um corpo saudável e um corpo forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Vou repetir o versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando a sua riqueza. Certamente, presta atenção nisso, versículo 13, é um salmo escrito por Asaf. E ele está dizendo assim, certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência. Olha que um homem que está escrevendo um salmo, está escrevendo aqui nesse momento, sendo sincero. Certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se tivesse dito, falarei como eles, teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário do Senhor e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e faz cair em ruína. Como são destruídos de repente, completos de favor. São como um sonho que se vai quando andamos. Quando te levantares, Senhor, tu para despedaçar. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo me senti inveja, agi como insensato, ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estás comigo. Toma a minha mão direita e me sustém. Tu diriges os meus conselhos. depois me receberá com honra. A quem tenho nos céus além de ti, e nada na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que abandonam sem dúvida perecerão, tu destruirás todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. O homem como Asaf está falando assim, ó, os meus pés quase escorregaram. O homem como Asaf está falando assim, ó, foi perca de tempo manter o meu coração puro. Quando ele olha para prosperidade dos ímpios, quando ele olha para a prosperidade de outras pessoas, e quando eu fui dormir, o Senhor me lembrou sobre exatamente isso. Vocês olham a prosperidade de pessoas que estão no mundo, e muitas das vezes eu já me fiz essa pergunta, não sei você, se você já fez essa pergunta, você levanta a mão. Como que eu estou na igreja? Esse cara está no mundo e esse cara é próspero. Só eu e a Mayara? Ah, bom. Por que que é próspero? Por que está no mundo aí fazendo coisa errada? Talvez a gente estava aqui, ó, que nem esse homem, Asaf, olhando. Não vale a pena então servir a Deus. Não vale a pena estar se separando das coisas do mundo. E o Senhor falou ao meu coração: mas quem disse que é eu que estou prosperando ele? O diabo também tem o poder de fazer as pessoas prosperar, querido. O diabo também tem poder de fazer as pessoas terem corpos saudáveis. É só ele não aplicar nenhuma enfermidade naquele corpo. Ele vai vir contra o povo de Deus para querer afligir. Mas Asaf disse aqui, quando eu tentei entender tudo isso, eu estava no santuário de Deus, na presença de Deus. E quer saber? Eu agi como um animal irracional, porque Deus vai fazer cair em ruínas essas pessoas que não adoram a Ele. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destruirá todos os infiéis. E Ele diz no versículo 28, para mim bom é estar perto de Deus. Ele está falando assim, é bom estar perto de Deus. Não importa se é com aflição, se é com tristeza, se é com doença, se é com dores, não importa. Bom para mim é estar perto do meu Deus. Eu fiz do soberano o meu Senhor e proclamarei todos os teus feitos. É isso que eu e você tem que fazer. Não importa o que estamos passando. Quer receber bênçãos, de chuva de bênçãos do Senhor? É estar perto dele, se santificando e separando das coisas do mundo. Pode dar um glória a Deus bem alto? Fica de pé no seu lugar, por favor. Aleluia.